Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Momento Lúcio, episódio 68. E pra falar mais uma semana, o ainda divertido Punk Hazard, está aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Fala aí, pessoal. Cara, eu tava achando que já ia começar a ficar chatão Punk Hazard, mas até aqui é meu volume favorito do Novo Mundo. Eu gostei bastante desse volume. Achei que os problemas que eu coloquei no programa passado não se aplicam a esse volume. Eu acho que o ritmo é bem legal, esse volume. Então, eu gostei. Acontece bastante coisa interessante nele.
É um volume bem engraçado, assim. A piada tá no ponto. Até porque o vilão desse arco é o melhor palhaço.
Grande Cesar Clau.
O volume basicamente começa onde eu terminou. Então o LoL vai contar pro Luffy quem é o Yonko que ele quer derrubar. E a gente não descobre ainda. Em aberto. E aí já tem uma cena muito maravilhosa da Robin chegando pro Luffy falando: Ô Luffy, sabe que a Aliança Pirata é um negócio que as pessoas se apunhalam pelas costas, né? Ele chega e olha e fala: Nossa, você vai me trair? Não. Ah, então, beleza, eu confio.
É, tá aí, não tá vendo? Ele tá falando, vocês não estão ouvindo o que ele tá falando? Que não vai ter? Se não vai ter, não vai ter, né? Mas é engraçado pensar que esse volume começa com uma aliança para vencer o Yuko, e no final das contas, quem é apresentado como um grande vilão é um outro Shichibukai, né?
Sim.
Fica assim, caramba, vai, beleza, vai ter um meio desse. Vai. Esse. Essa aliança já meio que tá levando para um meio do caminho, né? Que é o do Flamengo, que a gente já viu o do Flamengo, já conheceu um pouco dele, muito pouco, mas já viu quem ele é, né? Já tem uma noçãozinha de quem que é o cara, no sentido de meio que, né? Ele participou de algumas coisas, mas a gente não tem muita noção assim de quem ele é, mas a gente já viu um pouco dele. E eu vou dizer que a apresentação do Vergo é bem menos chata do que eu me lembrava.
Ele vai piorar depois. Mas do Doflamingo eu gosto porque ele é um personagem que o Oda tá cozinhando desde Jaya. Quando a gente vê o bando do Bellamy. E aí o Bellamy perde pro Luffy e ele manda executar o Bellamy. Aí depois ele volta de novo da Guerra dos Melhores. Ele volta como um cara que sabe muito mais do que os outros ali. Ele recebe aquela ordem de matar o Moria. E o Moria fala: Pô, foi o Sengoku que mandou me matar? E ele fala: Não, foi muito acima do Sengoku. A gente tá com esse cara aí que ele é um Shichibukai, mas ele não é só um Shichibukai. E falando, sem dar muito spoiler, mas um pouco mais pra frente, eu gosto dessa ideia de que ele seja o último Shichibukai que a gente vai lidar como grande ameaça.
É
Porque ele é
verdade, né?
o maior deles.
Verdade. Muito interessante essa apresentação nesse ponto de vista de. Porque essa questão do Shichibukai, nesse ponto da história, meio que. Tá tendo meio que uma passagem, né? Que tinha uma galera que era e que deixou de ser, aí um cara se tornou, mas aí o LoL também chegou, mas aí agora o LoL percebe que ele, na verdade, não tá muito afim. Então tá, já tá rolando um monte de coisa assim. Então fechar toda essa discussão no próximo arco é realmente é interessante. Eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, que ele era o último Shichibukai que ia aparecer nesse sentido. Mas é, faz sentido.
E aí, uma coisa interessante, esse volume desse arco, assim, dessa revisita, que tem uma ideia no, no, nas discussões de One Piece, que depois do time skip, os personagens, os outros chapéus de palha, perderam a importância. E Punk Hazard acontece porque a Nami, o Chopper e o Sanji querem fazer coisa. Porque o Sanji quer resgatar a porra do Kinemon, e a Nami e o Chopper querem salvar as crianças. É por isso que esse arco acontece, mas todos os conflitos desse arco são movidos por personagens do Chapéu de Palha que não são o Luffy. Eu tô achando interessante, eu quero ver quanto tempo isso vai continuar. E se na verdade isso é só uma falsa impressão que as pessoas tiveram, e aí um falou com muita autoridade, aí as outras pessoas repetem, e essa mudança não é o que as pessoas pintam.
É, e eu lembro que no próximo arco grande que vai ter, né? Que é o arco lá do. Eu esqueci o nome do.
É, Dressrosa.
Dressrosa. Os momentos mais memoráveis desse arco vão ser do chapéu do bando, né? Não vai ser nem do Luffy, assim. Tipo, que o pessoal mais comenta depois, o que acontece. Enfim. São momentos desses personagens. E eu achei legal porque essa questão. O que tá acontecendo aqui vai reverberar muito lá também em Dressrosa. Então,
Sim.
essa questão das crianças e que já tem uma parada importante também nesse arco que eu fiquei nesse arco, nesse volume que eu fiquei pensando muito, que é essa questão desse bando aí do... Que na verdade, não dá nem pra chamar de marinheiro, né? O bando do... De Five ali, né? A gangue.
A gangue, né? Do Smoker.
Aham. Uhum. E como ela funciona e como ela tem essa... Como essa galera é vista. Isso já tinha sido discutido antes e tem essa parada dele ser o cão da marinha, enfim. Até tentam jogar isso pro próprio LoL, né? Pô, não acredito que você se tornou também um... Mas acho que é pro LoL. E depois alguém, outra pessoa também comenta sobre isso, sobre ser o cachorro da marinha. Só que é muito interessante essa dinâmica de ter um grupo dentro da marinha que são de caras meio que renegados e que ninguém se importa. E aí tem uma pessoa que é o Smoker, que é o cara que aparentemente faz o que ele quer, mas ele tem toda essa questão de que ele se importa do jeito dele com essa galera. Então ele não é exatamente... E isso vai meio que diferenciar ele da maneira como você enxerga um pirata. Ele, tipo, ele tem uma coisa menos de obedecer, mais espírito livre, de certa forma, mas ele não age da maneira como você esperaria que também um pirata age. Então ele meio que ele tá no meio do caminho entre essas duas coisas, né?
Por isso, falando...
É uma das coisas que o Smoke é um personagem muito legal, né?
É, falando dessa parte, assim, eu gosto. Esse volume ele vai ter vários momentos do Smoker olhando o X-Arcal explodindo a tripulação dele.
Uhum.
Que eu gosto bastante, porque o Oda foca bastante nessas cenas dele olhando meio desolado, tipo, para o que me resta nessa situação?
Uhum.
Ainda mais que boa parte dessas cenas ele ainda tá preso no corpo da Tashig. E é muito humilhada nesse volume mais uma vez. E eu gosto porque isso.
Ela é humilhada até tendo razão, né? Porque uma coisa que, tipo, a gente tem que cuidar deles. E aí, na hora que era pra... Ah, na hora de ter que cuidar deles, ela fala, não, mas eu tenho que você. Mas ele fala, porra, mas você não tinha que cuidar deles? Então fica aí cuidando dos caras, caralho. Porra, até burra. Até nisso, até certo ela tá sendo humilhada. Então, a grande jornada tá chique, né? Ser humilhada.
Viciada em ser humilhada.
Humilhada, viciada, verdade.
E aí, mas voltando um pouco pro volume, todos os momentos em que LOL descobre como é que funciona o bando do Luffy.
Uhum.
Muito específico. Porra, mas seu subordinado quer fazer coisas que você não quer fazer. É, você pode mandar deles. Ele, não, por quê? Eles fazem a parada deles. Bota fé. E aí, porra, o momento que ele fala, bom, beleza, então eu vou lidar com as crianças. Cadê o médico? Aí eles amarram o Chopper na cabeça dele.
Na cabeça, porque tá focado, muito foda. Na verdade, no final de contas, ele tá amarrado na cabeça. Tá amarrado na espada dele, né? Tá pendurado na espada dele.
Sim.
Porque, e é engraçado, o LoL tem um negócio que eu acho engraçado, que eu não sei qual o tamanho dele, se ele tem o tamanho de um ser humano normal, ou se ele é gigante, porque às vezes parece que ele é gigante, às vezes parece que ele tá no tamanho normal. É engraçado como o LoL, não é tipo o Kinemon você sabe desde o início que ele é gigante.
Uhum.
Só que o LoL eu fico com essa impressão, talvez porque ele carrega uma espada muito grande também, né?
É, pode ser que é porque ele... Além de carregar a espada, ele tem aquele manto preto que deixa ele mais alto.
É, ele fica... Às vezes parece que ele é mais alto do que ele, na verdade, é. Eu acho engraçado isso. Não que atrapalhe, sim, mas é uma sensação estranha. Até porque o negócio de tamanho, isso é um negócio... O personagem pode ter 2 ou 50 metros.
Sim. E no meio disso a gente é apresentado ao maravilhoso Slime. E vai ter muita explicação do que ele é. Vou repetir várias vezes que ele é o Guys de 4 anos atrás.
Uhum.
Mas o que eu quero comentar não é nem isso. O que eu quero comentar é... Puta que pariu, muito foda o Oda desenhando esse porra desse slime andando. E
cara, esse pedaço dele. Esse volume, pra tu ver, né? Eu acho que esse volume, ele acaba sem querer concordando muito com o que a gente falou no volume passado. Que é... Ele dá espaço pro desenho dele aparecer. Então, continua tendo todas as explicações que ele quer dar, que não são poucas durante esse volume, mas não tem aquela quantidade exorbitante de texto que tinha no volume passado. Então, você consegue... Ele deixa várias páginas para você respirar. Tem páginas até que não tem nem texto, é só realmente coisas acontecendo sem diálogos. E aí você, poxa, dá mais espaço. Não precisa ter aqueles quadradinhos que é só a cabecinha do boneco para ter mais um balão de texto. Então, esse tipo de coisa realmente ajudou. Eu falei na semana passada, inclusive, que foi muito difícil, foi muito demorado ler o volume passado. Esse volume eu li tranquilamente, foi muito rápido de fazer a leitura, não só porque tinha menos texto, mas porque as colocações eram, estavam nos melhores momentos. Então, você era levado, tipo, você não ficava truncado nos balões. Os balões, realmente, eles você passava o olho e ia compreendendo o que ia acontecendo. Então, isso acaba também sendo uma coisa que, às vezes, parece que não é tão importante para um ritmo de leitura, mas sim, e ritmo de leitura, eu particularmente acho uma coisa muito importante quando você está lendo um quadrinho, porque não é, você não para para ficar admirando expressão de boneco. Quando você está olhando para um quadro, ele tem diversos significados pelo quadro mesmo. Mas agora o quadrinho não, ele quer dizer alguma coisa dentro de uma página com vários quadros. Então, se você ficar muito travado num lugar só, porque você não está olhando para o desenho, você está olhando para o texto, você está muito... Isso acaba te atrapalhando na forma de acompanhar exatamente a história, né? E acho que esse volume, ele não se valeu apenas do texto, ele se valeu muito mais das imagens. E, pô, muito legal ele te correndo naquele momento que, inclusive, eu estava até comentando com o Guerreiro em off quando a gente lia, todos os momentos que tem explosões, que são vários nesse volume, todos os momentos, pô, de luz que ele faz nesse volume é um negócio incrível.
É muito foda. E, pô, os momentos de perspectiva também, quando a gente tem dois grupos fugindo do slime, cada um numa ponta.
Uhum.
E muito, muito bem feito. Falando em desenho, tem uma página do Sanji na forma de Nami lutando e me pensou nas possibilidades. Porra, ia ser muito foda se a Nami fosse porradeira. Infelizmente não vivemos esse universo. Ao mesmo tempo em que, porra, todos os momentos do Soap olhando falando, porra, é o Sanji? Ah, não, é a Nami. Me empolguei por pouco.
Sim, não, essa é boa. Eu acho que a dinâmica, ela também tá funcionando muito bem, porque nesse ponto de meio que já diminuiu um bloco, né?
Uhum.
Dos que tinham. Meio que, na verdade, trocou, né? Trocou esse pro do LoL, ficou um pouco mais... Só que o do LoL acontece muito pouco. Só que o do LoL é muito importante, né? Que vai apresentar o Vergo, vai mostrar que, na verdade, a Moni, na verdade, tá no grupo dele. Enfim, ele vai ter muita importância ali com o que acontece com ele, né? Que ele conhece o do Flamengo, enfim. Mas são as aparições do LoL, assim, acabam sendo importantes. Só que essa coisa dele com o Chopper é bem... bem específico, né? Acontece bem rápido. Mas aí eles diminuem pra essa parte da Nami, que na verdade é Sanji, Zoro e é parte do corpo do Kinemon. Inclusive a parte dele mergulhando como Nami é muito foda, baixo d'água, assim, quando o tubarão entra na fumaça. Acho bem legal.
Uhum.
Também essa parada deles. E o Kinemon tá congelando e ele não sabe por que ele tá congelando. E aí do nada ele começa a cuspir sangue.
Uma cabeça congelada.
E aí ele começa a cuspir sangue e não sabe por que ele tá cuspindo sangue. É uma dinâmica bem, bem divertida essa parte do Kinemon.
Sim, e como ele dá uma segurada no Sanji, na personalidade dele de adora uma gostosa, também não incomoda essa mudança de personalidade dali nesse volume. E tem um outro momento especial. Pô, esse momento é muito especial. Quando ele sai da água, ele olha, ele tá cheio de slime. Ele fala, porra, mas eu não pedi pra vocês resolverem isso. Aí o Zoro fala, a gente tentou cortar e não deu certo, né? Agora a
gente tá esperando. Exatamente. Pô, é uma sucessão de merda que vai acontecendo, que é muito bizarro. E esse volume também, a gente tá falando meio solto dessa vez, enfim, que me chamou muita atenção é a questão do... que eu achei que ele usou muito bem, que eu acho que faltou, foi uma coisa que faltou para o arco lá dos Tritões ser mais interessante, foi essa questão de... que eu acho até que o que aconteceu nesse volume é uma coisa meio atrasada, parando para pensar, que foi essa questão do... pô, eu tô me achando muito foda pelo que aconteceu. Parece, a atitude que ele tem com o Cesar Claw parece que é uma atitude que ele deveria ter tido antes, não agora, sabe?
É,
porque ele tá ali, sabe?
É meio estranho como ficou, porque, tipo, a gente tem o Arco dos Tritões, que é pra humilhar. É estranho, porque a gente tem a Guerra dos Melhores, que é pra dizer, Luffy, não é porra nenhuma ainda.
Uhum.
É um peixe pequeno no meio dessa galera. A gente tem o Timeskip, eles voltam treinado, e eles voltam destruindo e humilhando todo mundo. E aí ele volta meio que pro mesmo ponto que ele tava antes da Guerra dos Melhores, pra ter outro choque ali de, pô, não dá pra ficar curtindo a vida doidado e achar que vai resolver tudo. Tem que tomar cuidado aí, que o novo mundo não é pra brincadeira. Mas é estranho, é uma onda esquisita.
Uhum. Eu entendo isoladamente o que acontece, mas esse momento acontecer exatamente agora me soa um pouco estranho. Tipo, parece que ele meio que tá tentando consertar um pouco talvez a impressão, ou tentando trazer uma seriedade maior pra o que vai acontecer daqui pra frente a partir desse momento, né?
É, mas... pode ser.
Pode ser, mas que... é um pouco estranho.
E era porque ele queria muito mostrar os poderes novos. Uhum. E aí agora ele pensou, não, mas eu preciso ter o peso do novo mundo. E aí fica, não fica tão bom. É meio...
Até por todos os fatos que tiveram, que, como eles se separaram, enfim, eles meio que sentiram o gosto de como é que era aquele local, e eles estão se... E tem um time skip exatamente por causa disso. Que uhum. eles não estavam preparados pro novo mundo. Ele chega lá e tipo, ah, eu treinei, agora eu sou foda, e não tem nenhum tipo de amadurecimento, sou um pouco estranho. E aí fica aquela coisa do... Me soa um pouco não natural esse momento, sabe? Dificilmente vejo acontecer esse One Piece, mas eu acho que nesse caso ele é bem específico, que me soa não natural. Porque o Luffy é um personagem que aparentemente ele não muda muito, mas geralmente quando ele acontece alguma coisa com ele, ele não volta a fazer mais aquilo que aconteceu uhum. com ele, né? E aqui meio que ele tava dando espaço pra acontecer alguma coisa que ele já tinha se resolvido, o que é um pouco estranho pra mim.
É estranho porque não vai voltar a acontecer também.
Uhum.
É mais estranho ainda. Pois mas, é. Dito isso, eu gosto do momento do Zoro falando, pô, você tá de sacanagem aí, mas não dá pra ficar de sacanagem.
Uhum.
Todo mundo já perdeu aqui em vários vacilos e isso podia ser caixão, mesmo que tenha dado tudo certo.
Uhum. Sim.
Mas...
Enfim, é um momento de roteirismo, né? Porque foi... Ou seja, o Flau podia ter matado eles, né?
Podia, mas ele não fez. Sim, porque sim. Ele leu o roteiro. Mentira.
Exatamente.
Ninguém vem... Quem não acompanha outras coisas não vai entender. Muito feliz.
Infelizmente.
Porra, eu gosto muito de todas as cenas do Caesar Clown virando fumaça, desmaiando a galera, do Luffy cheirando o Caesar Clown, porque, porra, é um personagem muito sério mesmo. Ele cheirando e soltando fumaça que nem uma chaminé dos ouvidos.
Uhum.
E aí eles acabam presos porque, porque aparece um homem misterioso, um homem que tem um hambúrguer na cara, o chefe do G5. Parece o vice-almirante Virgo.
Design muito legal, piada muito sem graça, né? Impressionante.
Mas essa piada é muito ruim.
Essa piada
e ela não vai parar.
Assim, talvez tenha alguma coisa que se perde na tradução. Talvez tenha alguma coisa no nome dele. Sei lá, velho. Não sei dizer, mas eu acho só meio sem graça. A primeira vez a Monet fala, nossa, você comeu um hambúrguer? Por quê? Ah, porque tem um hambúrguer na sua cara. Sei lá, se é referência a alguma coisa.
Mas, em compensação a isso, tanto essa ideia de que, porra, pra conseguir a confiança de Zeraclau, ele teve que dar o coração dele em troca do coração da Monet,
uhum.
acho muito maneiro, que explica por que ele tá nesse jogo triplo. E a Monet ser uma espiã dupla também é muito legal, porque ela é uma pessoa de neve na ilha que tá nevando.
Uhum.
Você não vai ver ela no fundo mesmo. E logo depois dessa revelação, a gente tem um quadro muito foda. É uma splash page, na verdade. E é o Caesar Clown segurando a Tashig Smoker pelo braço e todo mundo caído embaixo do quadro. Assim.
Uhum.
Muito foda essa página. E aí todos vão pra gaiolinha. A Robin fala, pô, você lembra? Foi igual quando eu te tranquei quando eu trabalhava com o Crocodile. Bons tempos aqueles.
Bons tempos aqui. É muito foda. A Robin nesses volumes, ela tá muito afiada, né? É dizendo pro Frank não falar mais no corpo do Chopper, essa parte de lembrança. São vários. São pequenos momentinhos ali que ela aparece, mas são divertidos. É, não foi só tipo aquelas piadas que ela tem recorrente de morte, né? É uma coisa mais divertida. Inclusive, colaborando com o que você falou sobre os personagens aparecerem muito, até o nosso querido morto muito louco tem seu momento nesse volume, né?
Tem. Tanto ajudando na fuga, quanto ele ensinando como é que corre mais rápido. Porra.
Uhum.
É, com as perninhas de desenho.
Ai, muito bom, cara. É muito legal. Tem vários momentos ali que o Oda consegue se aproveitar pra fazer a comédia, que é inclusive uma coisa que, caralho, agora que me vem na cabeça. Se pá, é um dos últimos momentos que vai acontecer nesse tipo, assim. Que a história vai dar uma... Vai criar uma seriedade maior depois.
Acho que
tem ainda os momentos cômicos, mas vai dar uma diminuída. Tipo, um volume como esse,
coisas
eu não consigo me lembrar.
Com comédia, vai ser a última vez por um bom tempo.
É, né?
Sim.
É, então, eu tava lendo, porque como eu não leio semanalmente One Piece, eu leio, pô, espero um bom tempo, depois volto a ler, e aí recentemente eu li o ano, e o ano definitivamente não tem momentos assim. Se eu consigo me lembrar. Tipo, tão claros assim. Tem esses momentos de comédia, mas não é no... Até porque é outro tipo de comédia que ele vai usar lá. Mas É uma parada que parece ter um pouco mais seriona, né? Até pelo tipo de vilão também ajuda também a colaborar com isso, né? Muito diferente
Sim.
o Caesar Clown do vilão de Wano. Então tem essa questão também. Mas é uma coisa que eu sempre gostei muito do One Piece. Essa forma de... dele e foi meio que caracterizou bastante o One Piece, né? De ter essa questão de tá acontecendo um monte de merda, mas ao mesmo tempo tá acontecendo bastante comédia, né? Isso dá uma diminuída. Até porque a história vai, realmente, com o tempo, vai dando uma amadurecida e vai tendo que... Não tendo, mas acaba meio que sendo um caminho meio natural, dar uma diminuída nesse sentido. Mas vai afunilando, né? E aí dá uma voltada e ver essa comédia, tá sendo divertida, uma leitura legal de se ter também.
Daí, basicamente, a gente tem o nosso gigante Caesar Clown buscando as crianças, falando, criança, tem docinho lá na casinha.
Uhum.
E meio que desistindo de vencer o Chopper e a Nami, ele só larga eles lá e vai embora.
Uhum.
E aí aparece o gigante. Pô, o gigante Barba Barrom. Tá maluco. Porra.
O Oda gostou muito do design desse boneco, né? Porque ele não quis largar a mão desse boneco.
Nossa,
quando todo mundo já tinha desistido do Barba Marrom, até o próprio Barba Marrom tinha desistido dele, o Oda não desistiu do nosso querido Barba Marrom.
Mas, e isso traz uma das cenas mais engraçadas desse capítulo, que é o momento em que ele fala, eu tenho que salvar a minha tripulação. Aí você vira a página e tem um close-up do Caesar Clown falando, quê? Que tripulação?
Hã? Nani?
Eles só trabalham pra mim, cala sua boca.
Tá maluco. Pô, o Caesar Clown é um boneco muito maneiro do Oda, vai tomando.
Porra, ele é muito escroto, vai tomando.
O design dele é uma coisa maravilhosa, velho. Ele tem design de vilão final, velho. Ele podia ser. Tem um design muito foda. Se ele fosse o design, o vilão final fosse com esse design, ninguém reclamaria, eu acho. É muito legal o design do Caesar Clown. É que eu acho que o Oda demora muito pra largar a mão desse boneco, mas. E aí eu acho que depois no tempo, assim, dando em retrospectiva, esse boneco acaba sendo menos importante do que ele poderia ser. Mas, pô, é um dos designs mais legais que tem. Junto com o nosso gigante Moria.
Gigante, pô. Gigante mesmo, tem uns 4,30 m.
Ele tem.
E, bom, aí em meio a isso ele vai fazer o grande experimento dele. Ele falou, porra, eu fiz o teste lá com o Gás 4 anos atrás, mas eu cometi um erro. Eu não matei todo mundo. Infelizmente, eu esqueci de congelar as pessoas e sobreviver alguns. Então eu vou petrificar as pessoas antes de matá-las.
Ninguém pode dizer que ele não quer fazer um produto que realmente atenda, né, às necessidades do comprador, né?
Ele é focado, né? Ele inclusive deu uma fruta pro veneno, porque sim.
Uhum.
E aí a gente tem a apresentação de várias silhuetas, muitas delas nunca apareceram novamente.
Sim, verdade.
Mas eu lembro que era um inferno na época de Haim. Porra, esse aparece aqui é, um careca de chifre. Esse aqui é o Moria do Post-Time Skip, que ele tá careca. Por isso que ele tá escondido.
Ai, nossa, existiu esse negócio do redesign dos personagens Post-Time Skip, né? Nossa, é verdade.
Existiu.
Meu amigo. Bom, 10 anos atrás o mundo era muito simples, né?
E aí, em meio às pessoas, a gente tem a reapresentação do Kid. E desliga quando ele vê que tá o Luffy lá curtindo a vida. Vou desligar aqui.
Uhum.
Eu tenho uma reunião muito importante aqui pra fazer com o Apu, que já matou um cara dele ali, porque foda-se.
De graça.
E com o Basil Hawking. Eles também vão fazer uma aliança.
Acho legal, gosto disso, de ter mais de uma aliança. Acho interessante. Essa galera que a gente não conhece muito bem tá querendo movimentar esse mundo aí, né? Tem o Barba Negra, né? Que...
Uhum.
Já tomou uma posição maior, mas essa galera mais nova mesmo, né? Da nova geração mesmo, criando suas articulações aí. Inclusive, dá uma falsa impressão de que vai para outro caminho essa parte do One Piece, né? Mas no final ele continua sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo formulaico do jeito que ele sempre foi. Mas essa, eu tava lendo e falou: caramba, lendo agora a Dressrosa, parece que ele vai para outro local do que na verdade que ele foi depois. Parece que ele vai virar uma coisa mais solta, assim, mas não. O Oda, ele trabalha sempre com um ambiente bastante controlado, então não vai ter um arco do... Tipo, eu por um momento pensei, caralho, já existiu um mundo, né, onde o Oda vai fazer um arco de outro, com outros personagens, tipo, sim, aparecendo menos...
ali e depois volta.
O bando aparecendo menos, falando mais do mundo, mas não. O One Piece realmente é a história do bando conhecendo esse mundo, né, então não tem muito pra onde ir.
Apesar de tudo, eu acho que é pro melhor, e eu gosto... de o que, que vai resultar, porque isso é uma das coisas que não vem aí, já veio aí. O que, uhum. que vai resultar essa aliança pirata? Eu acho um caminho uhum. interessante.
Sim.
E no meio disso, lógico, o nosso querido Cesar Clown, ele tem que brilhar. Então ele vai fazer a atuação pros soldadinhos dele, falando: gente, uhum. meu Deus, soltaram um bicho. Mas, ó, vocês têm que tirar a roupa, hein? Tira essa roupa de proteção, porque não vai dar certo. Ele tá fazendo uma cara toda torta.
Uhum.
Ele não sabe atuar, mas é o suficiente, porque todos eles têm 4 de QI. E aí ele fica lá emocionado. Ah, o Smile, faz tanto tempo que eu não te vejo, aí o bicho só come a bomba. E ele fica...
Exatamente. Cara, ele é... Eu tenho um sentimento confuso com... Porque ele é muito filho da puta. Tipo, ele tá botando a criança pra usar droga, tá ligado?
Ele tá viciando a criança em droga.
É, só que ao mesmo tempo, ele é muito divertido, cara. Ele é um personagem extremamente divertido. Ele, toda vez que ele tá em cena, é muito legal o que tá acontecendo. Tipo, no sentido
ele
de
é o...
movimentar a história, né?
Ele é o Freeza desse mangá, isso tem que ser dito.
Em que sentido, né?
De ser o vilão, que ele é muito filho da puta, mas ele é tão filho da puta
que
ele
ah,
é
sim.
carismático.
Ah, pode ser, pode ser. Eu acho que seria mais do Flamengo, acho, nesse sentido.
É que eu acho que o do Flamengo, ele é menos palhação. É mais sério. Eu acho que é um outro tipo de carisma.
Entendi.
O Freeza, ah. especialmente o Freeza após arco de Freeza, ele é esse bobo da
ah,
corte.
Sim, não, aí sim. Mas aí também deixa de ser vilão, né? Vilão, 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 né? Aí já ele já vira. O que o que o Toriyama faz com o Freeza não se faz nem com o seu pior inimigo, né? Então, não sei. ele não basta vencer, ele quer humilhar, né?
Várias vezes.
Sim, mas entendi o que você quer dizer.
E aí, a gente tem uma revelação muito importante, que é assim que o bicho morre, a gente vê nascer uma Akuma no Mi, e
uhum.
eu gosto, e ele nunca vai tocar nesse assunto. Ele mostrou essa cena e ele nunca vai falar sobre isso. Vai ter alguém olhando e falando, nossa,
ele
mas
jogou,
essa
né?
maçã virou uma Akuma no Mi, que coisa esquisita.
Sim.
Cara, eu fiquei na dúvida nesse momento do que tinha acontecido, depois eu lembrei que era isso, mas eu fiquei, caralho, que... Mas tá virando, a maçã tá virando Akuma no Mi, que porra é essa? Mas eu falei, ah, não, tá, beleza, deixa quieto.
É, basicamente a Akuma no Mi do... O Smile reencarnou
uhum,
ali na maçã.
Reencarnou, na, é. É que foi muito perto, muito rápido, né? Aí, mas
sim.
Enfim. Não tem nenhuma regra estabelecida, então não dá pra ficar também... Pode ser em qualquer lugar, né? Aconteceu que foi ali, acertou na loteria, e é isso.
A gente, na verdade, a essa altura a gente nem sabia e as Akuma no Mi voltavam. Essa
uhum.
foi a primeira demonstração de algo do tipo, assim, eu lembro. Foi uma maluquice, né? Meu
Não
Deus,
tinha.
Não é assim que funciona?
Não tinha aquela questão quando o Barba Branca morre, ele. O poder do. Meio que ficou. É que isso nunca foi explicado, eu acho, né?
Não,
Mas
nunca foi.
o poder do Barba Negra, o meu chute, né? Como ele tem poder de sugar, ele meio que sugou pra dentro dele, né? De alguma forma. Mas ele faz isso rápido porque ele diz que se a pessoa. Isso vai acontecer exatamente isso que aconteceu, né? Tipo, da pessoa morrer e ir pra outro lugar, né? Foi isso que ele não queria que acontecesse, né? Basicamente é isso, né?
Isso, aham.
Ele faz ali, tá, beleza.
Eu imagino que sim, porque ele jogou o pano, né?
Aham. Uhum.
É, tinha indício lá, porque tinha a enciclopédia, então significa que alguém já viu essa porra antes de comer, mas
Uhum.
essa é a demonstração mais clara até agora de como é que funciona.
Sim.
E, bom, vem aí.
É, essa parte eu até fiquei pensando assim um pouco, mas realmente tem uma parada que não me... E aí é uma parada minha, né? Que não me chama muita atenção, esse negócio de poder, como os poderes funcionam exatamente, porque no final das contas é só a maneira do Oda de representar a habilidade, né? A questão das Akuma no Mi, né? Então, enfim. Ele, até esse volume até foca bastante em questão de Akuma no Mi, né? Porque tem o lance do Logia, e como o Logia é muito perigoso, você não pode segurar um Logia, mas aí tem o Haki, então meio que foda-se, né? No
Uhum.
final das contas.
Mas o Haki não deixa mole, né?
É, não deixa. É, ele não é um. Ele fez a diferença do que é um Kairosek e o que é um Haki, né?
Sim,
Tirando que ele não
isso
vai usar
você
mais
não
o
tinha até
Kairosek.
agora. Não.
Tirando o fato que o Kairosek não vai ser mais importante, tá aí, né? Tá aí. Um grande vem aí o poder do Kairosek. Que realmente é uma parada de não ter uns caras da marinha com as armas igual o Smoker tem, ter só um Kairosek não, realmente não faz muito
Não faz sentido
sentido.
nenhum? Não.
Mas, como não é uma parada que é tão recorrente também, meio que, né, foda-se, né? Mas, pensando assim, de uma maneira mais fria, né, de como ele construiu o mundo dele, é uma parada que nunca fez muito sentido. Mas é realmente uma coisa que eu acabo não me importando tanto. São aquelas coisas pequenas, eu acho, pra mim.
Dá pra passar, mas é esquisito.
Uhum.
Se você parar pra pensar, não faz sentido. É que normalmente ele não aponta o suficiente pra você parar pra pensar nisso.
É, é que ele tá apontando um monte de lugar, né? Aí você, tipo, você para por um segundo, mas você tá numa fluência de leitura que meio que... Ah, tá lá, né? Se você for aquele cara que tá... que quer fazer uma grande pesquisa sobre a obra, enfim, encontrar tudo, ver se tudo vai fazer muito sentido, não, me desculpe, né? Primeiro que você não vai encontrar um monte de problema mesmo. Bem-vindo à ficção, tá? Ficção é isso aí. É o que você quer mostrar versus o que você se desprende que talvez não seja tão importante e vai ficar realmente com lacunas. Não existe obra sem lacuna, tá? A vida é isso aí. Ainda mais uma obra do tamanho de One Piece. Então acaba ficando meio que... Eu sempre penso dessa forma, pelo menos. De... Beleza, essa falta de informação, essa informação meio confusa, vai atrapalhar muito no que ele tá querendo dizer enquanto mensagem? Vai. Ah, então, foda. Vai ser determinante pra concluir alguma coisa? Ah, vai. Então, complicado. Mas aí, se é uma coisa menor, tal, que não foi tão bem explicada, aí, tudo bem. Não vejo muito problema, não. Nem em One Piece, nem qualquer outra obra. Que é uma coisa normal.
É, eu acho ok. Eu tenho problemas com outras coisas. Sim. Maiores do que o Karozek.
Uhum.
É, bom, e aí basicamente todo mundo escapa, porque o LOL é uma das únicas pessoas que planejam nessa porra dessa história.
Sim.
Ele fala, pô, eu fiquei nessa merda por 2 anos. Eu já sabia que tinha corrente com o Karozek. Se eu não plantasse uma, eu ia ser um otário, né?
Uhum.
Então eu troquei. E aí eu gosto que imediatamente quando ele solta o Luffy, o Luffy se assai. Meu Deus. Onde eu
amarrei, ele nem viu o Luffy saindo, é, não vê nem o Luffy saindo. Falei, cadê o Luffy? Falei, tô aqui, embaixo, já, tocando os aralhos, já. E é isso que ele toma expurro, né? É aí, né?
Sim. E basicamente o volume termina com cada um indo pro seu lado. O Smoker vai querer a revanche dele com o Vergo, porque ele quer tirar as coisas lá limpo. O Luffy vai quebrar o Fizer na porrada. E o resto do grupo vai encontrar as crianças e o Momonosuke. Seja lá quem uhum. é o Momonosuke, porque a gente não viu quem é o Momonosuke ainda. A gente sabe que é o filho do Kinemon.
É engraçado isso, né? É, porque olhando essas crianças, às vezes tem mais entregadas assim, né? Tipo, não, pode ser uma qualquer uma dessas. Mas olhando pra essas crianças, sendo, tipo, ah, não tá aqui, né? Esse moleque, né? Ele foi pra essa ilha à toa, né? Ele não tá uhum. ali. Não tem ninguém que pareça com ele. Tipo, sei lá, tá com uma roupinha de samurai, sei lá. Não tem, só as crianças bem normal de One Piece mesmo. Gigante, dando porrada, xingando os outros, sendo mal educada porque tá viciado em droga. A droga é isso aí, né? Ela estraga com a vida do cidadão, né? Então, não tem nada muito...
Um cidadão de 8 anos, né?
Um cidadão de 8 anos, inclusive. Então, não tem nada de muito concreto ali nessa questão do Kinemon, que eu acho que levanta, não sei, na época, mas vendo agora, levanta várias que, tipo, caralho, será que o Kinemon tá procurando no lugar certo mesmo, essa criança aí? Porque nesse volume tem aquela questão... Oh, desculpa, pode falar.
Não, pode falar, eu ia trocar assunto.
Não, porque tem essa questão das crianças, dessas crianças mesmo, né? Das crianças cabeçudas estarem sendo... Foram sequestradas, né? E, uhum. e a Marinha ter dado um foda-se pra isso, que é uma das muitas vezes que o Oda vai fazer esse tipo de crítica, né? Que, tipo, quem deveria estar de olho não tá de olho nas coisas. Então meio que fica meio a moda caralho, né?
Uhum, sim, sim.
E é uma questão até que é bem recorrente no mundo de One Piece, que não é aquela questão de existe um poder exatamente bom, né? Tem questão, o mundo funciona de determinada forma e pessoas podem ser boas e podem ser ruins dentro de qualquer tipo de sistema, né? Ele vai encontrando pessoas dentro desses sistemas e as pessoas podem ser boas e podem ser legais. O que importa mais... Meio que ele diz de um jeito meio torto que meio que o que importa são as pessoas, né? E o que elas pensam e o que elas sentem, né? Que é uma coisa até bem mais... infantiloide, assim, do nosso querido Oda. E às vezes a gente até finge que não tem, né? Até tenta criar uma complexidade às vezes maior do que tem. Porque no próprio Oda em si, né? Não nas coisas que ele levanta, mas no próprio Oda em si, como se ele pensasse em todas aquelas grandes discussões, na verdade só levanta questões e as pessoas fazem suas interpretações, né? Mas, enfim. Mas acaba sendo interessante essa questão da... De talvez o Kinemon tá procurando alguém que não tá ali, né? E se a criança não tiver ali? Caralho, o que vai ser desse boneco, né? Como é que vai continuar com eles? Essa vai ser a desculpa pra continuar com eles? Porque, pô, o Kinemon claramente é um boneco diferente. Então, não vai ser um boneco só desse pedaço de história, né? Parece que ele vai ser carregado mais pra frente. Então...
E ao mesmo tempo que é interessante porque a gente já tá aderindo o LOL também, que não parece uhum. conectar esses dois assuntos.
Sim, sim. Parece, não parece, mas parece, né? Porque Eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia, que era essa questão das crianças, que podia, pode ser resolvida de duas formas, assim, né? Que é ele levando as crianças para o lugar que elas têm que ser levadas, ou meio que só deixando alguém levar, né? Mas nesse momento, esse deixar alguém levar já não é mais uma possibilidade, já que o Virgo, que faz parte da marinha ali, já meio que falou que não vai rolar, né? E aí teria só o Smoker. Talvez até teria esse caminho, mas não vejo... Ah, não, o Smoker agora vai levar feliz as crianças para os seus pais, né? Meio que, sei lá, ficaria meio esquisito o Smoker ter essa... Não parece o caminho que vai levar com esse boneco, né? Então, esse arco é um pouco diferente, assim, de pra onde ele vai, né? Pra onde exatamente uhum. ele quer ir, né? Com as questões que estão acontecendo.
E eu gosto dessa ideia, porque é uma ideia que ela vem a conta-gotas. Essa questão dos gigantes, ela vem a conta-gotas
uhum.
há muito tempo. E essa questão da Marinha tá querendo fazer experimentos genéticos pra criar soldados.
Uhum.
Então, a gente tem isso picotado até aqui, em vários lugares. Inclusive usar o... Porque não é um gigante normal, né? O que eles querem é tipo uns Ors. Tanto é que tem ali... Quando eles vão mostrar o plano lá, é um Ors atacando um castelo. E é o símbolo do de Punk Hazard também é um Ors. E aí você volta lá pro Moria, que tava fazendo um trabalho escondido de tentar reviver o Ors. Então tem essa questão mais específica ali deles quererem lidar com gigantes. E é interessante, ele vai cozinhar no banho-maria e ele não vai concluir aqui. Fica esse negócio
é
da
verdade,
manipulação genética,
né?
vai andar mais.
É verdade, porque tem a questão lá no, lá atrás, aí quando tem o War Jr., eles também comentam um pouco sobre como eles são perigosos, né?
Uhum.
Aquela questão desse gigante, muito gigante, e como ele meio que, na Batalha dos Melhores, ele teve uma participação realmente importante para conseguir fazer com que o pessoal conseguisse entrar lá, enfim. Um poder destrutivo muito grande, e aí vai por esse caminho de, beleza, tem como fazer isso, se a gente puder fazer isso de maneira artificial, a gente pode ter um número ilimitado de soldados com essa capacidade de resolver na força bruta uma batalha. Aí fica, você pode criar para esse caminho, você pode ir num caminho mais... De beleza, a Marinha tá sempre buscando. Quem tá no poder tá sempre buscando maneiras, nem sempre.
Éticas.
Nem sempre éticas, de continuar com o poder e continuar mantendo ele da maneira mais forte possível, né? Da maneira que realmente possa ser um poder duradouro, né? Então, é bem interessante mesmo essa questão de gigante.
Mas basicamente foi isso do volume. Volume 68. Seguimos. Eu acho que talvez já. Os finalmente?
Acho que sim.
Muita coisa que acontece depois disso aqui.
É, já trocaram os corpos, o pessoal, já todo mundo já trocou de corpo de novo, então vai ter. Eu acho que as batalhas que vão rolar ali agora, né? E talvez tenha um volume meio, dois, talvez, né? Desse arco aí, eu acredito.
Sim. Eu vou até olhar.
É porque, como eu falei, essa parte eu lembro mais do anime, porque. Era a época que eu assistia muito anime ainda. Então, e essa parte era muito grande, era muito exagerada. Aí depois, quando eu li no mangá, eu até falei, caraca, nossa, eles deram uma boa esticada aqui nos episódios. E agora, lendo pelo mangá, o ritmo é bem mais interessante do que o ritmo do anime na época.
É, mas é isso mesmo. No 70, o volume 70 já chama Enter do Flamingo.
Ah, então é isso mesmo. Ainda vai ter mais.
Uhum. E uma perninha no.
Então tava certo. Mas muito bom volume, cara. Gostei do ritmo, espero que continue assim. E vamos pro que interessa, né? Que eu tô muito, muito curioso pra reler Dres Roça. Principalmente as partes que eu não gosto de Dres Roça. Quero ver se realmente eu não gostei. Porque já tava lendo semanal nessa época. E aí é um problema. Ou se era ruim mesmo.
Eu tô curioso. Dres Roça foi o primeiro arco que eu li. E já li no semanal, então vamos ver o que vem por aí. Nunca revisitei. Também nunca tinha revisitado. Porque...
Ou se você quiser aí, pode mandar um e-mailzinho pra gente, pra podcastmindluffy@gmail.com. A gente tá gravando esses volumes, esses capítulos, e ainda não está lançando, então talvez você possa estar sentindo falta das leituras, mas em algum momento a gente vai ler esses e-mails, tá? Pode ficar tranquilo.
Mas é isso, gente. Até semana que vem. O último volume completo. E é isso.
É isso, então.
Adeus.
Valeu.
Valeu.